Disruptcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar.
Boa noite, minha gente. Estamos aqui de volta com mais um Disruptcast. Hoje vamos ouvir, vamos conversar, professor Alfredo, com a professora Maria da Piedade Araújo. Ela é da Agência de Inovação da Unioeste. Boa noite, professora.
Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês.
Uma alegria muito grande recebê-la.
Boa noite, professora Piedade, boa noite, Alexandre. Ela vem por conta do nosso estagiário Felipe, né?
Que do trouxe. Felipe, exatamente.
Temos uma personalidade, né? Uma grande economista aí que trabalha com o tema de inovação na Unioeste e vai nos contar um pouco do papel da Agência de Inovação da Unioeste, enfim, do que isso ocorre, do que isso possibilita a nossa região, né? Que, sem sombra de dúvidas, é mais um elemento daquilo que a gente trata no Disrupt, Alexandre.
Exato.
Que é toda essa perspectiva regional de inovação.
É isso aí. Conta um pouquinho para a gente, professora, o que se tem feito lá na agência.
Bom, a Agência de Inovação, ela é muito nova ainda, né? Foi institucionalizada em novembro de 2023, em substituição ao Núcleo de Inovações Tecnológicas, e ela tem como principal papel cuidar da propriedade intelectual produzida pela universidade, né? Não só fazer a proteção da propriedade intelectual, como transferir essa propriedade intelectual para a comunidade. Então, essa é a nossa principal responsabilidade. E o avanço que teve com a criação da agência de inovação, que chama Unioeste Nova, a nossa agência, foi o braço de empreendedorismo, né, que nós não tínhamos. Então, com isso, tem nos possibilitado criar incubadoras. Então, o campus de Toledo foi o primeiro a criar incubadora, que chama Unihub Campus Toledo, e também incentivar as empresas juniores. Então, nós estamos também credenciando empresas juniores. Então, é um avanço muito grande que a universidade está tendo, que a Unioeste está tendo, com a criação da agência de inovação.
Muito bom, Alfredo. E perceba que permitir que se tenha um espaço desse numa instituição pública é exemplificar como as coisas estão se desenvolvendo mesmo e a visão que nós temos hoje da importância efetiva desse ente público na educação dos municípios, não é isso, professora?
É, a Unioeste ela tem uma importância grande na nossa região por ser uma universidade multicamp, né? Então a gente está em 5 cidades, inclusive no sudoeste, né? Então nós temos o campus de Beltrão. Foz do Iguaçu, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Cascavel, e também o Hospital Universitário. Então a gente sabe da importância que a Unioeste tem com as suas co-irmãs aqui, as nossas, né? Tanto a Univel, todas as faculdades que nós temos aqui, os centros de ensino, que isso faz com que a nossa região, a região oeste principalmente, e a região sudoeste, que nós temos também os institutos federais lá, tem uma capacidade de promover o desenvolvimento com inovação muito grande, porque o capital intelectual da nossa região e da sudoeste, com todos os pesquisadores que nós temos, né, muitos mestres, muitos doutores, contribuem fortemente para o desenvolvimento tecnológico da nossa região.
Isso que tu falou é uma coisa interessante, Alexandre, porque a gente sempre fala, né, da questão da inovação, né, e tem uma questão cultural envolvida nisso, que é pensar que a inovação, ela tá, o ambiente acadêmico e o ambiente universitário, ele culturalmente ele parece mais um entrave à inovação. Né? A inovação está no empreendedorismo, está na circunstância mais pragmática do mundo da vida. E, na verdade, a gente tem que entender que a inovação parte do mundo das ideias.
Exatamente.
Né? E parte dentro dos ambientes, obviamente, universitários. Né? O fato de, em alguns lugares, esse processo ocorrer de forma inversa não é uma regra. Né?
Sim.
A gente sabe muito bem que os lugares de inovação eles estão né, vinculados às grandes universidades. Por exemplo, vamos ver os americanos, né, que a gente pega como exemplo, não que seja, né, o mainstream da questão, mas, né, o próprio MIT, né, que é o lugar mais amplo de inovação que a gente conhece, né, tradicional, vamos dizer assim, no mundo da inovação. Ao redor do MIT estão as grandes empresas. É. Né? Não é o contrário, não é o MIT que está em volta das grandes empresas. Essas são as grandes empresas que estão em volta do MIT buscando os grandes pensadores, os grandes projetos de inovação, para investirem em projetos de inovação, para trazerem para dentro do mercado. Eu acho que isso é muito crucial para a gente, digamos assim, estabelecer a hipótese, né, a circunstância de discussão.
É bem isso, né? O Brasil, o maior volume de recursos, de patentes, né? Quando a gente fala da proteção da propriedade intelectual, ela está em universidades.
Em universidades.
Né? Ela não está em empresas. Nos Estados Unidos, a gente tem até um quadro mais diferenciado. Lá você tem empresas fazendo a proteção da propriedade intelectual. Mas no Brasil, não. O maior número de propriedade intelectual, ele é de universidades. E o investimento na pesquisa, isso que o Alfredo falou, é de extrema importância. É da pesquisa que você faz o desenvolvimento tecnológico. Não existe desenvolvimento tecnológico sem pesquisa.
Fora da pesquisa.
Fora da pesquisa, né? Então, nós que somos da academia, sabemos da importância do papel do pesquisador no desenvolvimento tecnológico. E a UniOeste, ela tem avançado bastante nisso. Nós temos, não sei se vocês perceberam o investimento que o governo do estado está fazendo em ciência e tecnologia, né? E nós tivemos aí um grande edital, estamos em fase de seleção ainda, mas de atender demandas de empresas, o estado inteiro, né? Então, as empresas colocando as suas demandas e as universidades atendendo essas demandas com as suas pesquisas aplicadas, né? Então, isso mostra a importância que as universidades têm, os seus pesquisadores, para realmente levar o conhecimento até as empresas.
Claro, por outro lado, quando a gente fala, nasce a inovação, nasce do ambiente acadêmico. Não quer dizer que o ambiente acadêmico é aquele lugar inatingível,
não,
né? Sem contato com o mundo, né? Onde só se pegam grandes obras, livros antigos. Não é isso. Né? Há uma simbiose, né? O meio acadêmico é o ambiente que desenvolve a pesquisa cuja demanda é originária da sociedade, das empresas, das instituições. Né? Aqui a gente também pensa assim, né, Alexandre, no mestrado, quando nós, né, a Univel estabeleceu a ideia de criar um mestrado, né, e eu e o Alexandre pensamos originariamente o projeto, não, a nossa questão é resolver problemas.
Exato.
Práticos.
Reais.
Né? Reais. Né? A gente não está querendo discutir o mundo das ideias platônicas, né? A gente quer, a partir de teorias, de possibilidades acadêmicas, resolver o problema que está originariamente na prática. Né?
A realidade que se impõe. Não adianta nada, né, se ficar na universidade, no ensino médio. Adianta, é importante estudar, conhecer as teorias, envolvê-las, mas também tem que se pensar na efetividade daquilo no mundo e na realidade social. Então, por isso que os cursos tecnológicos são muito importantes. É por isso que os cursos do antigo segundo grau, como é que nós chamávamos os...
Era o segundo grau agora é ensino médio,
mas,
né?
Era o ensino médio, mas eu me lembro...
Antes, né?
Como é que nós falávamos? Era os técnicos, não era?
Não, era o científico antes do segundo grau era científico e clássico, não é?
Não, mas eu fiz científico. Não, mas eu não quero nem chegar aí. Eu não quero nem chegar.
Minha mãe contar, porque eu fiz o científico e o clássico.
Não, é que eu quero pensar no seguinte, no ensino... que hoje nós chamamos de tecnológico, mas que já vem de muito tempo com efetividade prática, lá desde do ensino médio, que agora me foge o nome específico. Mas é tão importante você perceber que, quando se fala em inovação, nós pensamos em associações, nós pensamos a SIC, que é um exemplo extraordinário disso, E as faculdades, as universidades, elas ficam nesse espaço do ensinar, do formar pessoas, mas acabam não tendo um resultado próprio para entregar para a sociedade em termos de realização e solução de problemas da vida. E a UniOeste está fazendo isso com grande maestria.
Esse quadro tem mudado bastante, principalmente com o atual secretário que nós temos, né, de Ciência e Tecnologia, o professor Aldo, que ele falou assim, não, nós precisamos fazer aquilo que a sociedade precisa. Então, até esse programa AGUNI, que é um programa de agência de desenvolvimento no estado inteiro, tem exatamente esse propósito. Uhum. Olha, empresários, digam o que vocês precisam. E as universidades, por meio dos seus pesquisadores, vão atender a demanda exatamente. De vocês com recurso, né? Então, nesse primeiro edital, que é um edital de 20 milhões, nós tivemos, e todas as universidades estão envolvidas, né, no estado inteiro, nós tivemos 86 demandas, regiões oeste e sudoeste. Na fase 2 agora, que passou por um crivo, né, que foi também, isso é o que eu acho interessante desse programa proposto pelo professor Aldo, é que quem está, o comitê, é o setor externo. Né? Então, tem SEBRAE, tem FIEP, uhum. tem FAEP, são essas, FEComércio. Então, são essas entidades, as entidades representativas do setor produtivo. Né? E nós, da universidade, é só o reitor e eu. Né? Então, a maioria desse comitê é para os representantes da sociedade Entendi. Organizada. E foram aprovadas 44 propostas que estão agora na fase 2. Então, isso mostra essa mudança de mindset mesmo. Tá? O Estado percebendo que as universidades precisam fazer pesquisa básica, porque nós precisamos de pesquisa básica, claro. Mas precisamos de pesquisa aplicada.
Aplicada também.
Para atender realmente problemas reais das empresas.
Me veio a palavrinha, eram os cursos técnicos.
Verdade,
eu falei tecnológico, mas é técnico. Os cursos técnicos, nós temos aqui em Cascavel algumas escolas importantes. Ali é Pedro Buareto, né, que tem aqui perto... ali do shopping.
O CEP também, né?
O CEP, o Pedro. Exatamente. Então, é a mesma escola, o CEP, né, Pedro Boreto. E isso daí traz efetivamente o quê? Mão de obra, traz efetividade para que as pessoas possam ter uma função, possam ter uma profissão e um desenvolvimento. Agora, quando nós partimos para a universidade, nós pensamos nisso e pensamos em mais. Porque pensamos também nessa possibilidade de empresas serem beneficiadas, associações também, por que não, serem beneficiadas e outros tantos empreendimentos que acabam acontecendo a partir daí. Né?
E as próprias prefeituras também, né? Nesse edital, nós tivemos prefeituras também colocando problemas para que as universidades pudessem resolver.
Verdade, quais são as demandas que vieram desses editais? O que a comunidade vinculada à tecnologia, o que quer desenvolvimento tecnológico, busca?
Nós tivemos assim, demandas de todo tipo, mas a maior demanda é por inteligência artificial. Tá? É a maior demanda. Mas nós tivemos assim, demandas de melhorias de produtos, de processos, fazer teste piloto, né? Alguma ideia que já estava... protegida, mas que não tinha ainda feito prova de conceito. Mas a maior demanda é por inteligência artificial. As empresas querendo avançar nessa área. E também os setores dos mais diversos. Então, tivemos prefeituras, hotéis, tá? Foz do Iguaçu teve um hotel que apresentou demanda, hospital e empresas do agronegócio, então, de todo, e empresas da área de tecnologia mesmo.
A professora consegue nos dar uma ideia assim, mais efetiva, um exemplo mesmo? Olha, a empresa, claro, não precisa dizer o nome, mas uma empresa X buscou da agência de inovação uma resposta assim, mais especificadinho para nós podermos, ouvinte poder entender bem.
É, nós temos, inclusive semana passada eu fui visitar essa empresa. Nós temos uma empresa de Marechal Cândido Rondon, tá? Vocês lembram que não faz muito tempo que o soro da produção dos laticínios era todo jogado fora, né? Ou se dava.
Certo.
Né? E nós temos uma empresa bem inovadora em Marechal Cândido Rondon que faz o aproveitamento de soro. Uhum. Né? É uma empresa grande. E ela procurou a universidade para agregar valor a produtos dessa cadeia. Né? Então, eles já estão aproveitando que o soro efetivamente era um subproduto e não é mais. Né? Eles são produtores de whey, né? Para B2B. E nossos pesquisadores têm prestado serviço para eles de conhecimento realmente tecnológico para avançar na melhoria de produtos. E nós atendemos várias empresas. Nós temos um programa que é do CNPq, que é o MyDai, né? Que é um mestrado, doutorado para inovação, em que as empresas elas colocam as suas demandas, elas contribuem, aliás, esses são os próprios colaboradores das empresas que fazem o mestrado e o doutorado para desenvolver um problema, para resolver um problema real daquela empresa. Então, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado vai ser para atender a demanda daquela empresa que faz a parceria, né? Que a gente faz um termo de convênio com a empresa. Então, nós temos várias empresas que têm ali colaboradores fazendo mestrado e doutorado na UniOeste para atender a demanda delas.
Aí, ó.
Nós temos essa ideia também, né?
Temos essa ideia. Inclusive, nós temos um convênio com a Controladoria Geral do Estado, falando em compliance, né? E nós temos duas funcionárias da controladoria que fazem o mestrado com a gente a partir do nosso convênio.
Uma é secretária mesmo.
Uma é a secretária de Estado, inclusive.
Legal.
Que é para resolver problemas objetivos específicos do Estado do Paraná, deles.
Bom, esse programa do CNPq, ele foi um avanço também, né? Porque o CNPq coloca recurso com bolsa, a empresa coloca um pouquinho de recurso também, para poder contribuir ali com o programa e, ao final, ela pode ter um problema dela solucionado, podendo produzir aí patente, né, transferência de know-how. Então, todos ganham nessa parceria,
claro.
Né? Universidade, empresa. Então, nós estamos todo o tempo, tem 28 anos de UniOeste, né? E faz muito pouco tempo que eu tenho visto a universidade realmente abrindo para além dos seus muros, né? E o nosso sistema regional de inovação, o Iguaçu Valley, ele tem contribuído muito para isso, né? Então, participar desse ecossistema de inovação faz com que a gente consiga trabalhar com mais assertividade, melhores parcerias, né? E todos nós temos o mesmo objetivo, né? O que nós queremos? Formar profissionais mais qualificados.
Sem dúvida. Claro.
Esse é o nosso grande objetivo. E fazer pesquisa que realmente atenda às necessidades do mercado.
Esse é o âmago da ideia de uma universidade,
sim,
da pesquisa universitária, né? Embora seja muito difícil de atingir, parece um paradoxo, né? É muito difícil de atingir. A senhora falando, né? Dizendo sobre, né, agora a UniOeste está abrindo os portões. Eu sou professor da UniOeste também, né? Do direito, obviamente. E lá no direito ainda esse espaço não chegou. Mas como a senhora está contando essas questões, é um novo paradigma, né? Um novo lugar da relação entre o ambiente científico público e as demandas das instituições,
das
empresas, né? Em busca de um mundo melhor. Nem um mundo melhor, né? A consequência pode ser um mundo melhor, mas dos seus problemas específicos, né?
Melhoria dos seus fluxos,
claro.
Do seu desenvolvimento. Né?
Nós começamos na agência de inovação no dia 5 de janeiro desse ano, né? E o que a gente tem? Então, nós temos uma política institucional para ser implementada. E o que é que nós estamos fazendo? Visitando cada campus, né? Conversando com os pesquisadores, conversando com os alunos, porque assim, nós precisamos entender o que, que os nossos pesquisadores fazem e trazer, fazer essa ligação mesmo. Ser uma ponte, a agência de inovação é uma ponte entre o mercado e a pesquisa, né? Agora, lógico, dado a diversidade do conhecimento, tem áreas do conhecimento que elas não estão muito conectadas com a questão do empreendedorismo e inovação. Mas faz parte do processo. Claro. Faz parte do
processo.
Mas
isso vai ter que acontecer em determinado momento, porque é um caminho sem volta.
Né? A senhora falou da inteligência artificial, né? No ambiente jurídico, que é o nosso, isso está muito em voga.
Muito,
né?
Muito.
Por exemplo, os tribunais hoje eles estão criando inteligências artificiais, né, para selecionar processos, inclusive até criar estruturas já de julgamento, né, Alexandre? Que é uma coisa para nós inacreditável, né?
Ainda é um pouco assustador.
A gente tem muitas dúvidas sobre até onde isso vai dentro da estrutura do direito, né? Porque se isso realmente há um incremento de qualidade, né? Ou é realmente algo, digamos, diante da problemática jurídica, né? Do número de processos, das demandas, né? Do atraso de julgamentos, isso é só um sistema paliativo para dizer assim, tipo aquele negócio de jogador novo, não toca a bola para mim que eu não sei o que eu faço.
Em resumo, professor, em palavras mais simples, a ideia é, o juiz pode ser substituído pelo robô? Ele julgar uma causa, ele pode ser substituído por robô? Ou nós ainda precisamos da humanidade, do ser, para poder desenvolver esse tipo
critérios de justiça,
de afazer?
Né?
Perceba, é uma questão que está sendo debatida de maneira muito intensa no direito. Claro, não se quer que o juiz humano saia e entre o robô, mas substituir para alguns julgamentos, para algumas situações.
Na verdade, essas ferramentas, elas contribuem para o processo, né? Mas eu não acredito
que
na
haja
substituição, né? Então, a gente teve uma demanda até nesse programa AGUNI, de uma empresa que a proposta dela é altamente disruptiva. Se eles conseguirem realmente ser aprovado e desenvolver, é inteligência artificial pura, tá? Mas altamente disruptiva, né? E nós precisamos disso, nós precisamos dessas ferramentas, porque isso facilita. A gente tem que pensar no outro lado, né? Se nós tivermos ferramentas capazes de nos auxiliar na tomada de decisão, gente, nós vamos poder viver de maneira melhor.
Sem dúvida, né?
Claro.
Nós vamos usar o nosso tempo de maneira menos intensa do que a gente usa.
Exato.
Né? Então, acho que usar essas ferramentas... Eu vejo, não sei vocês aqui, mas nós na UniOeste ainda somos muito carentes dessas ferramentas que nos ajudem a ser mais rápidos, a ter dados mais assertivos, né? E a gente sabe que a inteligência artificial, ela possibilita isso, né?
Possibilita.
Então, hoje mesmo, conversando com alguns pesquisadores de uma patente que nós temos, eles desenvolveram algo assim fabuloso, né? Na área da saúde. E que a gente quer ver se consegue colocar em teste para colocar no mercado. Aí você fala assim, nossa, como isso vai ser útil para as pessoas, né? Então, estão usando o que ali? Estão usando conhecimento da área de saúde, da ciência da computação, estão conseguindo unir o conhecimento para auxiliar os profissionais de uma área. Então, isso vai fazer com que ele seja mais assertivo naquilo que ele faz.
Sem dúvida.
Então, eu, pelo menos, sonho ainda ver essas ferramentas sendo amplamente utilizadas nas nossas universidades.
E nós também aqui, professora, né, Alfredo?
Sim.
Nós incentivamos, quando falamos que causa algum medo, é em sentido macro, que é coisas big techs, os negócios não estão muito fáceis.
É.
Mas nós estimulamos os nossos pesquisadores, Nós pesquisamos também sobre tecnologia, e dados e uma série de coisas.
O dado hoje é o novo petróleo do mundo, né? A gente sabe que o cruzamento de dados
faz a tecnologia. Eu já acompanhei uma defesa de tese, inclusive, lá na Unicinos, falando exatamente sobre a necessidade agora de trabalhar uma perspectiva de danos, de responsabilizações.
Não, esse avanço aí trouxe para o direito, ampliou a atuação do direito. Né? Porque a proteção de dados, o direito a... Porque as pessoas... eu fui dar mentoria para uma startup e os meninos queriam fazer. Eu falei, gente, mas isso é dado sensível. Vocês têm que cuidar. Isso não, você não pode...
Não é assim, né?
Não é assim, né? Então, assim, acho que o direito abriu um campo muito, muito legal. Toda essa tecnologia, ela envolve realmente... a liberdade do outro, né? Os dados sensíveis. Tem aluno que fala assim, não vou dar o meu CPF. Né? Então, aí você vai fazer, por que que você precisa? Então, faz a gente também falar assim, por que que eu preciso desse dado?
Claro.
Né? Por que que eu preciso?
Você é um guardião de um dado.
Faz a gente, né? Se eu não preciso do dado, para que que eu vou pedir? Né? Então, acho que faz a gente pensar melhor sobre até as nossas pesquisas mesmo.
Eu tive uma experiência interessante que, né, acho que todo mundo tem em Curitiba, e eu, como morador de Cascavel, que estive no final de semana em Curitiba e poucas vezes vou de carro para lá, precisei usar o STAR, né, o estacionamento regulamentado deles. Então estava lá. E pensei, poxa vida, vai ter que baixar o aplicativo, vai ter que fazer aquele cadastro gigantesco, aquele negócio, deixar um monte de dados lá, incomodar. Mas não tem jeito, eu preciso estacionar e eu preciso preencher. Baixei o aplicativo, rápido. Cliquei lá, o que você quer fazer? Quero estacionar. Tá bom, pague, pagou, acabou. Não me pediu nada. Eu achei isso extraordinário. Eu achei isso extraordinário, mas não deu um minuto. Então eu achei extraordinário, e é isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos conversado muito. Você vai preencher qualquer coisa, qualquer acesso a um álcool em gel desde aqui. Você precisa deixar RG, CPF, telefone, endereço. Falta perguntar o nome do pai, da avó e do bisavô.
A gente já fica até meio assim...
Mas não há necessidade disso tudo.
Mas é uma coisa... A senhora falou, abriu um novo campo para o direito. Sempre... As demandas sociais, elas abrem campo para o direito. Né? Mas tem um porém nisso tudo, que é a questão seguinte. O direito é sempre visto como algo muito tradicional e muito antiquado, vamos dizer assim.
Uhum.
Então, todo esse ambiente novo, que nós aqui trabalhamos realmente a partir disso, sobre isso, mas não é assim que a sociedade vê. Tipo, vamos envolver o advogado, vai ter problema.
É verdade.
Não, vai ter o direito, o jurista. Agora teve um aluno nosso, foi me orientando até, que escreveu sobre sandbox regulatório, né? Que é a questão de flexibilização das regulações para inserção da inovação. E ele disse, mas espera aí, tá cheio de engenheiro, tá cheio de contador, tá cheio de gente sabendo tudo, né? Criando a inovação, tá, mas e o direito? Então, o direito não é convidado à mesa, né? Uhum. O direito ele é deixado de lado. Isso, não, mas um pouquinho, nós precisamos de um programa, no mínimo um programa de compliance e análise de risco, para saber quais são os riscos dessa flexibilização normativa, regulatória do Estado, querendo ou não, ou do município, ou do Estado, ou da União, para impor uma inovação. De repente, você está atravessando um dado sensível ou um elemento que faz parte de um direito fundamental... Né, uma questão de competências de competência pública, e não se sabe.
Exato.
Porque a gente deixa de lado. Mas, na verdade, o direito ele é algo que veio para ajudar, pra não
somar.
Para somar.
E o interessante é que a própria banca, quando você convida professores de direito que não estão nessa mesma pegada nossa aqui da tecnologia, da inovação, alguns ficam, mas veja, mas isso não vai ferir a lei, mas isso não vai... É difícil até do próprio jurista entender a necessidade dessa modificação de pensamento, essa mudança, essa transição.
É.
Não é? Que nós temos que pensar no direito, nós temos que pensar é no, no, na necessidade que tem, obviamente, de se regular as coisas, mas também nós precisamos pensar que a inovação, ela nasce de um ambiente que é diferente do nosso. Então, nós temos que caminhar juntos. Claro. Isso não é fácil. É,
a balança não representa mais o direito.
Não.
Essa é a grande novidade.
É. Será que algum dia representou?
Ótima pergunta.
Alegoricamente, né?
Alegoricamente.
Talvez tenha representado a justiça, né?
Direito. Professora, justiça, mas nós estamos aqui a poucos minutos do fim. Infelizmente, o nosso tempo é curto.
É assim, nós falamos, né?
Alfredo, me fale uma coisa. Nós tivemos o sorteio.
O sorteio
da nossa caneca, que lindíssima, sem falsa modéstia, do Disrupt, né? E também do livro, do nosso seminário anual, do CERT. Um livro muito bacana.
Seminário de Inovação, Estado e Regulação.
Exatamente, ficou muito legal.
Muito bacana.
Ficou muito bonito o livro, com texto.
Aliás, cadê esse livro, Alexandre? Que eu não vi o livro.
Eu vi. O livro está bonito. Chegou há pouco. Você vai pegar ali na nossa coordenação do mestrado. Mas, Ângela, é fácil aqui de dizer para a gente quem foi o grande vencedor desse. Que já está comunicado em nossas redes. Quem ganhou no sorteio?
Disrupt.
A Milena.
Isso, Milena
Vila Sante. A Milena, que nós não dizer o nome todo também para não expor dados.
Vila Sante, mas ela já disse ali.
Brincadeiras à parte, parabéns, Milena. Obrigado
pela busca. Ela já sabe onde buscar o prêmio?
Sim, acho que já está comunicado ali nas nossas redes.
Perfeito.
E sigam o nosso Instagram do Disrupt Podcast. Sigam também o nosso YouTube. Nós estamos também no Spotify. Professora, olha, muito bom ouvi-la. Uma grande alegria saber que a UniOeste está nessa franca evolução e que a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia também tem sido uma secretaria importante para todo esse desenvolvimento. Eu fico muito feliz. Professora, muito obrigado.
Olha, eu que agradeço pelo convite. Foi uma satisfação realmente conversar com vocês, esse bate-papo gostoso. E que vocês também possam nos visitar na UniOeste.
Faz isso.
É o Alfredo, que é nosso professor, né? Sim, que
professor da UniOeste.
É, visite nosso campus ali e vai ser um prazer recebê-los.
Perfeito. Convite aceito e eu, quando puder, estarei ali para conhecer também essa nova agência.
Vamos lá, vamos marcar aqui, vamos deixar hoje já marcado uma visita.
Perfeito.
É isso, professor Alfredo. Isso.
Temos tempo para mais nada, Alexandre Barbosa, e convidamos sempre todos para nos escutarem na Colmeia 105.9, terça-feira, às
21h30.
Com quem? Não. Disrupt, mas não comeram bolas dois. Eles não sabem com quem nós falamos.
Já é o segundo programa que comem bola. Ai, ai, ai.
Não sabem com quem nós falamos.
Essa nossa turminha é ótima. Gente, brincadeiras à parte, um abraço.
Um
obrigado.
Abraço a todos.
Professora,
obrigado.
Mais uma vez, uma alegria grande. Meia hora é pouco, professor Alfredo.
É verdade.
Alfredo, João, é pouco. Vamos João, pedir mais tempo aí, João.
Nosso diretor, por favor.
Viviane Silva, mais tempo para nós, né, Deva?
Mais meia hora.
Até a semana que vem, gente. Até a semana que vem. Obrigado. Tchau.
Obrigado.
Abraço.
Tchau.